personagem da obra Os Lusíadas, do escritor português Luiz Vaz de Camões, serviu de inspiração para um espetáculo infantil que estreia no Sesc Ipiranga neste domingo. Trata-se do gigante Adamastor, figura mitológica que na obra de Camões mora no Cabo das Tormentas, localizado na África do Sul, e que soprava o mar, criando ondas gigantes, dificultando as viagens marítimas dos navegadores portugueses. E é justamente sobre a autora desse trabalho, a Heloísa Prieto. Ela é doutora em literatura francesa pela USP, premiada autora de literatura infantil, que vai nos contar sobre essa peça. Tudo bem, Heloísa?
Tudo bom?
Tudo bem. Heloísa, que bacana. Você é conhecida autora de livros infantis, com mais de 50 livros publicados, né? Já havia escrito para teatro antes?
Então, na verdade, eu estou com 75 livros.
Nossa.
Agora.
Nossa!
Né? Eu já estou na Bahia, né? Eu estou na Feira de Santana falando com leitores aqui. Está sendo muito legal pela editora FPD. Está sendo uma delícia. Esse convite veio do Beto Moreto, que já, com quem eu tenho uma parceria afinada. O Beto adaptou um livro meu, A Mil e Um Fantasmas, e pela Cidade do Grito, né? E foi um sucesso, assim, ficou muito tempo em cartaz, um livro da Companhia das Letras, né? Em seguida, ele adaptou também, ele foi diretor com a Companhia do Parafuso, de um livro chamado Esconderijo, também da Companhia das Letrinhas, e nós fomos desenvolvendo uma amizade, né? Muito boa, super criativa e tal. E foi o Beto que cismou com esse gigante Adamastor, ficou apaixonado, né, pela obra, foi ler Lusíadas e tal, e propôs para mim. Como me convidou para fazer especificamente uma adaptação desse personagem, né? E o que aconteceu foi que quando eu li, porque eu tinha lido na USP, né? Eu fiz também a letras, né? Antes de fazer o doutorado aí e tal. Nossa, você lê agora, assim, né? Adulta, tudo, não como um jovem que ia conhecer o Camões, né? Mas tem uma releitura. Eu fiquei apaixonada, achei aquilo uma maravilha, né? Então, nós decidimos, fomos trocando ideias, inclusive com o elenco, no primeiro momento, fizemos jantares e tal, para combinar como esse gigante estaria presente no universo das crianças e dos jovens hoje.
Muito legal. Me fala, o gigante Adamastor, ele acaba fazendo uma relação na história em que lugar? Não é no circo, né? É no circo ou é no mar?
É no circo.
É no circo.
Na verdade, nós imaginamos qual é o espaço que se mantém, né? Como um lugar onde se preserva mitos, lendas, brincadeiras, e onde há um jogo de ruptura, né, do real e da fantasia. E onde estaria um gigante hoje em dia, que passasse desapercebido, qual seria o espaço onde ele poderia viver e as pessoas acharem normal. Então nós achamos que seria um circo, né? Então nós localizamos também um círculo ambulante, assim, um círculo que vai passando pelas cidades e obviamente ele começa a passar primeiro no mar, né, numa cidade praiana, porque tá, o gigante vai estar muito ligado a essa mitologia marinha, né? E em torno, na obra do Camões toda, e principalmente no gigante, tem a questão dos deuses gregos. Então nós imaginamos que os deuses gregos estariam ali nesse universo ambulante, só que eles são deuses realmente. Então tem a Hécate, que é um dos personagens principais, né, que é a deusa da magia. E ela passa, né, pela praia, tudo mais, eles passam com cartaz e vão convidando a garotada. E a garotada fica, imagina que eles de fato são divindades, assim, que ele, o poder especial lá, o efeito especial é poder especial, não é efeito especial, né? Eles têm poderes mesmo. Então, quando eles adentram, né, nesse universo, muito, eles são devorados, assim, né, praticamente, porque o irmão mais velho do menino, que é o personagem principal, logo se apaixona por uma deusa e tudo, não querem mais sair dali. Então nós aproveitamos essa coisa que é itinerante, também acaba sendo uma homenagem, né, ao teatro inicial, assim, né, os primeiros espetáculos do mundo, que caminhavam muitas vezes junto com o circo. Mas muito contemporâneo, porque a garotada que vai lá é de hoje, né? São meninos, então a gente fez essa junção, assim, do presente com o passado através desse espaço. Porque uma das coisas que o Beto adora é o cenário, né? É onde nós sempre conversamos bastante, assim, o cenário e personagem. Então foi aí que nós decidimos que o circo seria a melhor ambiência, né, para conter um gigante. com o poste do Adamastor.
Sim. Me diz uma coisa, Luísa, você escreve para a criança, hoje a nossa criança está uma criança diferente, o mundo está muito diferente. Eu queria te falar assim, te perguntar, né, qual que é o caminho que você acaba levando da literatura para despertar o interesse dessa criança? Na leitura, no caso, né, que você é especialista nisso, você conquista esse jovem público, esse público infantil, vamos dizer assim, né? Qual que é o segredo?
O segredo é trabalhar com vários níveis de tempo. É uma coisa que eu gosto de fazer, entendeu? Então, tem o celular, ainda não coloquei o WhatsApp, mas eu ainda vou colocar, assim, na todas as minhas histórias, já há muitos anos elas têm, né? Um dos meus primeiros contos, aliás, o meu primeiro conto, ele saiu num livro chamado Duendes e Gnomos, que eu escrevi, foi o meu primeiro livro para a Companhia das Letrinhas. E eu me lembro que eu estava fazendo, assim, tipo, um reconto de vários mitos, e meus filhos estavam com mania de Smurfs naquela época, né, de videogame e tal. E eu olhei e falei, olha, o Smurf é um duende. Então fiz um continho no qual o duende solta do videogame. E ele diz assim, vocês pensam que vocês me inventaram agora? Eu já estou aqui faz um tempão. É que agora eu prefiro estar dentro do videogame e tal. E isso tem sido um pouco o tom de toda a minha obra, né? Caminhar onde está o substrato eterno, né? A coisa que a criança é sempre, ela vai sempre gostar, em diálogo com essa criança de hoje, né? Que é uma criança que está muito envolvida com a tecnologia também.
Uhum. Vamos lembrar.
Eu acabei de dar uma palestra agora, uma criança falou uma coisa linda, ela pegou o livro e disse assim, sabe, o livro é diferente porque quando eu leio o livro, a minha imaginação solta mais.
Olha, que legal. Que livro que ela estava... Ela estava falando de qual livro, Heloísa?
Da Princesa que Não Queria Aprender a Ler, né? Que é um livro que eu tenho pela...
É muito legal, né? E você tem essa resposta imediata e tão verdadeira da criança, que todo mundo fala, né? Criança não mente, né? Como dizem.
Sim, não mente. Fala. E eu costumo fazer uma coisa, como eu fiz hoje de manhã também. Quando eu estou com uma ideia nova na cabeça, ou escrevendo um texto pela metade, eu testo, assim, eu chego e conto para as crianças, tá? E essas que eu dou palestra e tal, eu vou perguntando, elas vão dando palpite e tal. E daí eu já sei se uma coisa ficou chata, melhor não pôr, se outra elas se importaram mais, entendeu? Então, hoje eu já fiz um teste aí de uma história que eu tô na cabeça e eu já vi que vai dar certo, né? Então, na verdade, eu acho que eu tenho, assim, muito o contador de histórias dentro de mim, sabe? Eu gosto de narrar antes de escrever, né?
Que legal. Heloísa, vamos falar um pouquinho como surgiu a companhia, o Grito, né? Que tem integrantes da ECA USP, da Unesp e também ELT. Você pode contar pra gente, já que você foi da USP e começou com esse grupo?
Então, esse é um percurso do Beto, na verdade, né? Ele é um cara que eu admiro muito. E eu conheci quando eu fui... Teve um programa sobre o Edgar Allan Poe, na Entrelinhas. E aí chamaram várias pessoas que conheciam muito o Edgar Allan Poe para dar palestra. Ele é um dos meus autores preferidos. Palestra, não, entrevista. E foi quando eu conheci o Beto. Ele estava lá para dar entrevista e ele estava com um espetáculo maravilhoso sobre o Poe que acontecia lá no Vergueiro, né? No Espaço Vergueiro. E eu conheci já a companhia pronta. Eu fui assistir o espetáculo e eu babei, assim, sabe? Eu achei, assim, já desde a entrada tinha uma ruptura, porque vinha uma menina, assim, vestida com o personagem do Poe ali dentro, né, e vinha chamando a gente para entrar numa espécie de um porão, porque, novamente, era aquela questão que o Beto gosta muito, que é o cenário e personagem. E daí eu observei que, na época, nesse espetáculo, várias coisas aconteciam ao mesmo tempo. Então, essa construção, eu já tive o privilégio de encontrar pronta, né. Aí você teria que entrevistar o Beto também para te contar mais do percurso da Cia do Grito. Mas são parceiros admiráveis, assim, nossa, é um privilégio mesmo.
Muito legal. Heloísa, hoje a gente comemora, né, o Dia Nacional do Livro Infantil, escolhido em homenagem a Monteiro Lobato, né? Como você já publicou mais de 70 livros, como você atualizou agora, como que você enxerga o mercado editorial de livros infantis no Brasil, tanto em termos de lançamentos e também em termos de talentos?
Olha, a nossa literatura é das mais premiadas no mundo, né? Então, é muito legal. Esse ano nós tivemos o Roger Mello, a Marina Colasanti. Então, houve a geração... A do Viraldo e tal, que já foi ganhando muito prêmio. Em seguida, a geração da Marina, depois agora o Roger. Então, tem vários colegas que são premiados internacionalmente, né? E eu tenho um contato bom, muito forte também com a cultura indígena, com o Daniel Munduruku. Eu fui coordenadora do primeiro livro dele, né? Porque ele era um contador de histórias e não escrevi. Então, a companhia me convidou para coordenar o primeiro volume dele. E, a partir desse momento, já faz 30 anos, eu nunca mais parei de trabalhar com ele. E agora, o Cristino Apixaba, que é um colega do Daniel, acabou de ganhar o prêmio também na Suécia. Então, a nossa literatura para jovens e crianças, ela tem uma qualidade, assim, é uma troca muito legal, né? Eu sinto falta muito da Tatiana Brink, que foi minha mentora, né? E grande incentivadora do meu trabalho. É uma pessoa, assim, que faz uma falta enorme. Ela é tipo a mestra de todos nós, né? E é um grupo, assim, muito ajeitado, muito próximo, sabe? É bacana pertencer ao time, assim, né?
Que legal. Então, Heloísa Prieto, vou pedir para você fazer o convite para as crianças, pais, tios, né? A conferirem aí esse espetáculo, O Gigante Adamastor.
Ele vai ser no Sesc Ipiranga, né? Agora no sábado, às 11 horas da manhã, com muita ação, muito efeito especial e surpresas mágicas. Vocês não percam.
Bacana. Então, esse espetáculo fica em cartaz o dia 22 de abril até o dia 3 de junho, aos domingos, a partir das 11 horas da manhã, Sesc Ipiranga, Rua Bom Pastor, 822, bairro do Ipiranga. Tá, muito obrigada, Heloísa Prieto. Tudo de bom para você.
Para você também. Um grande beijo.
Beijo.